Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você. Está começando agora o Fala Mulher, aqui pela sintonia da Rádio Pajeú. O nosso programa é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira. Hoje, dia 5 de dezembro, estamos começando mais um mês juntos, o último do ano, aqui pelas ondas do rádio. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a página da CMN no Facebook. Na edição de hoje do Fala Mulher, vamos conhecer mais sobre o bioma Caatinga e suas potencialidades. Vamos ter várias receitas de remédios caseiros e defensivos naturais a partir de plantas típicas do nosso semiárido. E o programa de hoje também está, digamos, delicioso. Vamos aprender a fazer alguns doces muito saborosos. O Fala Mulher está cheio de informação para você e música também. Tudo isso durante uma hora. Estamos apenas começando.
Eu vou guardar o meu lamento pra quando
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, presente na região semiárida. Atualmente, corresponde a 12% do território brasileiro. Você que nos escuta, sabe o que significa a palavra Caatinga? Sua origem vem do tupi-guarani e quer dizer mata branca, numa referência ao momento em que as árvores perdem as suas folhas, como forma de resistir ao período de pouca água nas épocas do ano em que não chove. Esta capacidade de resistência está na flora, mas também na fauna e no povo da região onde o bioma Caatinga está presente. Apesar de sua riqueza, você sabia que a Caatinga nem sempre foi vista como importante para o país? Ela era considerada sinônimo de pobreza e escassez de recursos ambientais. A realidade só mudou a partir dos trabalhos do pernambucano João Vasconcelos Sobrinho. O professor e pesquisador faleceu há 25 anos, mas seus estudos ajudaram a propagar a ideia de riqueza e diversidade da região. Vasconcelos Sobrinho procurou dar destaque às espécies exclusivas encontradas no bioma, desconstruindo a imagem negativa da Caatinga. Também não podemos deixar de falar de uma série de iniciativas realizadas por organizações da sociedade civil ao longo dos últimos anos. Programas como o P1MC, que é o programa 1 milhão de cisternas, dão visibilidade à Caatinga e suas potencialidades, levando em conta a resistência do povo e a articulação de políticas e estratégias de convivência com o bioma. Sabe outra informação que é bem interessante? As estratégias que os animais que compõem a fauna da Caatinga têm para resistir ao período de estiagem. Uma parte significativa da fauna da Caatinga passa o período mais seco em uma situação de inatividade. Durante a época de seca, quando se anda pela Caatinga, encontram-se menos animais por lá. Na verdade, uma quantidade muito grande de animais se abriga debaixo da terra durante o período, reduzindo assim a energia consumida para que seu corpo funcione. São milhares de indivíduos de diversas espécies que ficam aguardando as chuvas. Entre eles, sapos e pererecas que ficam escondidos por 9 meses embaixo da terra, esperando a chuva voltar à região. Já parou para pensar? Isso é simplesmente incrível! As curiosidades sobre a Caatinga não param por aí. Estamos enfrentando um processo de desertificação e as práticas agroecológicas são a alternativa para recuperar o solo. A agroecologia é um modelo de desenvolvimento que de fato tem como enfrentar as questões do processo de desertificação e das mudanças climáticas. Ela trabalha com o uso adequado do solo, o manejo correto da água e a produção de alimentos saudáveis, sem utilização de agroquímicos. Temos experiências positivas de agricultoras e agricultores que deixam a matéria orgânica cobrindo o solo, praticam a diversificação de culturas e não fazem mais queimadas. Mesmo com toda essa diversidade biológica e com diversas experiências que se utilizam do potencial da Caatinga, preservando fauna e flora, o bioma não é reconhecido como patrimônio nacional. O Cerrado, outro bioma presente na região semiárida, também não tem este reconhecimento. Para rever esta questão, está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de emenda constitucional que eleva a Caatinga e também o Cerrado a patrimônios nacionais presentes na Constituição Federal.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando pelo, e que não riu com a risada de Andy Warhol, que não e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou guita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar, que não rezou a novena de Dona Canô. Quem não seguiu mendigo Joãozinho, beija-flor, quem não amou elegância sutil de bombô, quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. Areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Americano forte, com brinco de ouro na orelha. flor da primeira música, mais velha e a mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou quinta cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo, quem não rezou a novena de Dona Canô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho pode ser reconvexo.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Vamos continuar nosso programa conhecendo mais sobre o bioma Caatinga. Você sabia que a entrecasca do juazeiro é ótima para a limpeza dos dentes? Já o fruto do juazeiro é rico em vitamina C e é apreciado pelas crianças e adultos sertanejos. A carnaubeira produz uma grande quantidade de cera extraída de suas folhas e sua fibra pode ser usada na confecção de chapéus e esteiras. Ela também tem função medicinal. Outros compostos também podem ser extraídos das plantas nativas. Da mangabeira, maniçoba e maçaranduba são extraídas gomas. Já entre as frutas típicas da Caatinga, o umbu tem um grande potencial, pois serve para a produção de polpa congelada, doces e geleias. Quem vai ensinar mais para a gente sobre as potencialidades da Caatinga é Elizabeth de Santana, professora e integrante do grupo de mulheres Raízes do Campo. Então, você que nos escuta, prepara o papel e a caneta, porque a Elizabeth vai participar em vários momentos do nosso programa de hoje, ensinando receitas para você que está na sintonia do Fala Mulher. Elizabeth de Santana conversou com Risolene Lima, da Casa da Mulher do Nordeste. Neste primeiro momento, vamos aprender uma receita caseira de defensivo natural para as hortaliças.
Eu sou Risolene Lima. E falo agora com Elizabeth, ela é professora e é também moradora da comunidade Barro Branco e integra o grupo de mulheres Raízes do Campo. Elizabeth vai trazer agora para a gente uma receita caseira, umas dicas, né, de remédios para a gente cuidar um pouco melhor da produção, né, para as mulheres em seus grupos, em suas comunidades, né, algumas dicas para cuidarem de suas produções. Elizabeth, que dica você traz para a gente para compartilhar aqui no programa Fala Mulher?
Boa tarde, amigas ouvintes do programa Fala Mulher. Olha, tem o remédio caseiro que você vai usar 1 quilo de alho, 100 gramas de pimenta do reino pura, moída, e para 1 litro de álcool. Aí você deixa, amassa o alho bem amassadinho, põe tudo junto e reserva. Aí, quando suas verduras apresentar infestação de lagarta, você pega um copo daquele produto, do álcool, mistura a água e pulveriza. Isso não elimina as lagartas, mas afasta por conta do cheiro, e por conta também da ardência da pimenta. Dependendo da lagarta, ela vem a morrer, mas não são todas. Vai eliminar, vai diminuir, mas não vai acabar. E também tem, por ser um produto natural, você precisa usar com uma frequência maior, e principalmente se houver chuva, se houver frequência de chuva que lave as verduras, aí você precisa estar colocando, porque ser natural não vai ficar nas verduras e nem vai lhe dar problema na hora de você consumir.
Quem também mandou sua receita de remédios caseiros com plantas da Caatinga foi Ana Lúcia Feitosa. Vamos conferir.
Conheço várias plantas de dicas de remédios caseiros. Por exemplo, para gripe, você vai, pega a flor de muçambê, raiz de espinho de cigano, mistura com alho, limão, semente de melancia e eucalipto, faz um chá, deixa esfriar e dá para as crianças. O resultado é bom. Eu costumo dizer a meus filhos que é o chá que, se não matar, cura. Porque eles tomam e nunca... a gripe passa logo. Eu, geralmente, nunca levo meus filhos ao hospital, sempre com remédios caseiros. As mulheres que costumam ir sempre ao médico, gastar dinheiro à toa com remédios, deviam procurar as cascas de pau, que são muito bons. Tipo aroeira, quixabeira, a casca do cajueiro roxo e a ameixa. Tudo isso pegando, cozinhando, faz um banho de assento. Pode também pegar as cascas de pau, pôr numa garrafa com água ou numa panela de barro, deixar curtir e ir tomando todos os dias. É um ótimo remédio. Eu sou apta à medicina de casca de pau.
Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pico, Alpanks, Picasso, move-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte uma Betânia, Stevie Wonder, Andaluz, mais do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Um grande
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
E aí, continua com o papel e a caneta na mão? Pois agora eu chamo mais uma vez Risolene Lima, da CMN, e Elizabeth de Santana, professora e integrante do Grupo de Mulheres Raízes do Campo. Chegou a hora de aprender mais uma receita de remédio caseiro.
Elizabeth é professora, é moradora da comunidade Barro Branco e integra o Grupo de Mulheres Raízes do Campo. E ela agora vai compartilhar suas experiências, né, com remédio caseiro. E aí vai compartilhar para as ouvintes do programa Fala Mulher. Que receita você tem hoje, né, que dica de remédio caseiro você tem para compartilhar com a gente, Elizabeth?
Olha, foi comprovado cientificamente que a propriedade do medicamento feito a partir da raiz do espinho de cigano, ele pode combater até bronquite crônica. Então, você retira a raiz, lava direitinho, e tanto você pode fazer o xarope como o chá. Para o xarope, você vai precisar colocar ele para ferver mais tempo, acrescentar um pouco de açúcar, guardar em vasilhame que não fique exposto ao sol, ter o cuidado de não deixar ficar muito velho. Se apresentar mancha branca dentro dele, é porque o vasilhame está contaminado, então não deve ser consumido. Então, você tem que ter todo um cuidado, porque se trata de um medicamento natural e que, não, por não ter substâncias químicas, ele não tem um prazo de validade longo. Mas espinho de cigano a gente encontra na capoeira, no roçado, no terreiro, sempre no inverno, e que você pode pegar essas raízes, lavar direitinho e fenar, colocar ela para secar à sombra, de preferência dentro de um saquinho de papel, para que mosca não sente, inseto não passe. E quando ele estiver sequinho, você pode guardar. Então, no caso de uma necessidade, você pode fazer o chá, que também serve para diarreia e para combater a bronquite, a tosse de criança, que ele é expectorante. Então, é um produto natural que a gente encontra, que não vai fazer mal, não é? Desde que ele seja utilizado da maneira correta, com os cuidados para que não deixe azedar. E é comprovado cientificamente que ele pode substituir a raiz, a casca do angico. Então, se a gente tem ele muito na roça, por que tirar a casca do angico e acabar provocando outros problemas para a árvore, se você tem a mesma propriedade no espinho do cigano?
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Estamos aqui na sintonia da Rádio Pajeú AM e você escuta o programa Fala Mulher. Toda sexta temos um encontro marcado aqui pelas ondas do rádio, a partir da 1h30 da tarde, 1h30 da tarde aqui, todas nós juntas ouvindo o Fala Mulher. Hoje estamos conversando sobre as potencialidades da Caatinga. Eu passo a bola, mais uma vez, para Risolene Lima, da CMN, e Elizabeth de Santana, professora e integrante do grupo Mulheres Raízes do Campo. Elizabeth hoje é a nossa consultora de diversas receitas com plantas típicas da Caatinga. E que tal agora um momento, digamos, delicioso? Chegou a hora do nosso momento de culinária.
Eu sou Risolene Lima. Estou novamente conversando com Elizabeth Santana. Elizabeth é professora, moradora da comunidade Barro Branco e integra o grupo de mulheres Raízes do Campo. Ela tem contribuído aqui com algumas dicas caseiras, né, de como cuidar, né, das hortaliças com remédios. E agora ela também, né, vai nos dar dica com relação à parte de receitas culinárias a partir de plantas da Caatinga. E aí, Elizabeth, a gente gostaria de saber que receita você traz para a gente, que dicas com as plantas que nós temos em nossa região. Boa tarde.
Boa tarde, amigas ouvintes. Desta vez a gente vai falar a respeito da geleia que a gente pode produzir a partir da fruta do umbu. Então, há quem faça a embuzada quando o umbu está muito pequeno. Aí você acaba tendo uma perda muito grande do fruto. Então, o ideal é quando esse fruto está de vez, antes do processo de maturação. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai recolher as frutas, lavar, higienizar direitinho e vai fazer a sua embuzada, como nós sertanejos dizemos, né? Falamos, aliás. Então, você vai fazer a sua embuzada, você pode tirar os frutos e aquela água que, com certeza, a gente descarta, é onde está o seu material para a produção da geleia. Então, você vai pegar esse material, essa aguinha da embuzada, vai medir para o mesmo tanto de água, você vai pôr a mesma proporção de açúcar e vai colocar num fogo baixo e deixar que ele ferva, que aquela água diminua de quantidade, até que a cor, mexer de vez em quando, porque ela vai pregar um pouco bem levemente, bem suavemente. Você mexe devagarinho e vai ficar o fogo até que aquela água se torne na cor do vinho rosé. Ele vai ficar rosadinho. E o ponto certo para você tirar, você testa com uma faca molhada. Então, na hora, você molha a faca e põe dentro da sua geleia. Se ela sair limpa, está na hora de você desligar o fogo. Mas se por acaso você perdeu a hora, não tem problema, você torna a ligar o fogo e espera dar o ponto. Você tanto pode deixar ela mais consistente ou no ponto daquela calda que a gente põe no sorvete, nas lanchonetes por aí. E ele é próprio para esse consumo mesmo. É muito gostoso a geleia do umbu, é para você confeitar um bolo, para você colocar sobre o sorvete. E é uma sobremesa deliciosa. Para você pôr na torrada, no biscoito salgado, o contraste da geleia doce com o salgado fica muito gostoso. E também, se você quiser que ela fique mais consistente, você pode acrescentar a polpa da fruta, a polpa não, a casca do umbu diretamente dentro da sua geleia. Aí vai ficar aqueles pedacinhos de fruta e quando você consumir... Ai, minha boca encheu d'água. Fica muito gostoso.
Elizabeth, a gente agradece pela sua contribuição aqui no programa Fala Mulher, compartilhando seus saberes com nossos ouvintes, né? com os ouvintes que estão na escuta do programa agora.
Eu agradeço e gostaria de contribuir com um alerta. Gente, é necessário que a gente pare de tirar a batata do umbuzeiro. Porque quando você extrai a batata, você vai diminuir a fonte de onde essa planta reserva a sua quantidade de água necessária para sobreviver durante uma seca. E se você tem o fruto todo ano, para que tirar a raiz? Que quando você tira a raiz, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Então, aquela árvore ela vai parar de produzir, ela vai definhar e ela vai morrer, porque a gente eliminou a fonte de água dessa planta. É onde ela reserva a sua água para sobreviver numa estiagem grande como a que a gente está aqui.
Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor, o meu coração, de lhe
penso em me dar.
O umbuzeiro é uma árvore genuinamente brasileira, típica do semiárido nordestino. Todo ano, cada planta pode chegar a produzir 300 quilos do seu fruto. O umbu é arredondado e de casca consistente. Tem sabor agridoce, levemente azedo e açucarado ao mesmo tempo. Você sabia que em municípios como o de Uauá, no semiárido da Bahia, quase todo o umbu colhido na região é enviado para uma cooperativa formada por agricultoras e agricultores familiares? Ao todo, são mais de 400 famílias. O resultado da produção da cooperativa são os tradicionais e bem variados doces de umbu. E é de lá que vem a receita do beijinho de umbu. Então, minha amiga, pega mais uma vez o papel e a caneta, porque esse Fala Mulher de hoje está cheio de dicas e receitas. Vamos então aos ingredientes do beijinho de umbu. 300 gramas de polpa de umbu, uma lata de leite condensado, 300 gramas de coco ralado, uma caixa de creme de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá rasa de margarina, 1 colher de chá também rasa de corante verde. E o modo de preparo? Bom, em uma panela, junte o leite condensado, parte do coco ralado, a polpa do umbu, o creme de leite, a farinha de trigo e o corante. Cozinhe em fogo baixo por volta de 20 minutos. Para decorar, misture o coco ralado restante com uma pitada do corante verde. A margarina vai ser usada nas mãos para que as bolinhas não grudem. Pronto, depois é só aproveitar essa delícia.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
No último dia 26 de novembro, a articulação no semiárido brasileiro, a ASA, completou 15 anos de lutas pelas políticas de convivência com o semiárido. Um trabalho construído a partir da união de agricultoras, agricultores e organizações que compõem a rede. Nos estados que integram a ASA, as atividades comemorativas relembraram a história da organização e convidaram todas e todos para refletir a partir do mote: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Mobilizações rápidas e de surpresa, conhecidas como flash mobs, foram realizadas em várias cidades. Em Pernambuco, o flash mob da ASA-PE aconteceu em Triunfo, aqui no sertão do Pajeú. Uma enorme faixa com as perguntas que compõem o mote da comemoração foi estendida na fachada do Cine Teatro Guarani. A mobilização ainda contou com a presença dos caretas, personagens típicos da cidade.
Fala Mulher, agenda!
Até o dia 6 de fevereiro do ano que vem, acontece em Olinda a mostra Ensaio de uma Utopia, a arte de Domingos Sávio. A exposição está aberta de segunda a sábado, em horário comercial, no Convento de São Francisco. A mostra do artista plástico e frei franciscano Domingos Sávio, falecido no último mês de setembro, é um passeio pela delicadeza, sensualidade e cores, sem deixar de lado os questionamentos que o artista provocou com a sua obra. A exposição é gratuita. Fica a dica para que turistas e população local tenham mais um motivo para visitar Olinda. A Casa da Mulher do Nordeste lança um brechó feminista e precisa da sua parceria. Você pode doar roupas, calçados, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso, mas que estejam em boas condições. Todo material doado vai ser revertido para as ações da CMN. Colabore e pratique o desapego. As sedes da Casa da Mulher do Nordeste são os pontos de arrecadação. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Repetindo, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem, aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.